As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Guarda Nacional Republicana reforçou o patrulhamento de visibilidade direcionado para a prevenção de incêndios devido às temperaturas elevadas, ventos e baixa umidade previstos para os próximos dias. A Guarda Nacional Republicana, através das suas valências de proteção de natureza e ambiente, territorial e investigação criminal, intensifica assim a vigilância das zonas de maior risco de incêndio, nomeadamente nos distritos em que esse risco é elevado, muito elevado e máximo, com o intuito de prevenir incêndios florestais. Assim, vão estar empenhados diariamente 5.200 militares nestas ações preventivas. A valência de proteção e socorro estará em prontidão para atuar em ataque inicial, guarnecendo os 40 meios aéreos. Também a Rede Nacional de Postos de Vigia irá estar integrada neste esforço através dos seus 230 postos de vigia, guarnecidos por 920 vigilantes que estarão a funcionar 24 horas por dia. Em caso de incêndio, deve ser ligado de imediato o 112, transmitindo de forma clara e sucinta a localização precisa, a dimensão estimada e a forma de acesso mais rápido ao local. Se houver presença de pessoas com comportamentos de risco, deve também ser contactado imediatamente as forças de segurança. Desde 1 de janeiro do presente ano, neste âmbito, a GNR realizou mais de 3 mil patrulhamentos que resultaram na identificação de 708 suspeitos e na detenção de 81 incendiários.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Manuel Oliveira, que tinha desaparecido das urgências do Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, foi encontrado já sem vida em avançado estado de decomposição na ribeira do Alvorão, concelho de Torres Novas. A confirmação foi avançada à ERTS por fonte oficial do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. O idoso, de 83 anos, foi descoberto no final da tarde de segunda-feira por dois jovens que andavam a banhos naquele local. Recordo-se que Manuel Oliveira tinha sido transportado para o Hospital de Torres Novas a 19 de março, depois de uma indisposição. Desta unidade seguiu para Abrantes, onde foi sujeito a exames e posterior medicação. Teve alta já depois da meia-noite e preferiu regressar a casa recorrendo a uma boleia de duas supostas freiras que o terão deixado na chancelaria Torres Novas, quando a sua residência se situava no bairro Ourém. Manuel Oliveira terá feito confusão com os locais. Perdeu-se e só agora foi encontrado. A mesma fonte oficial refere que não há indícios de crime, mas só a autópsia, realizada no gabinete médico legal de Tomar, irá ditar certezas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Início do mês de agosto está a causar apreensão nos serviços de saúde e ainda nas autoridades de proteção civil por causa das elevadas temperaturas que se vão acentuar ao longo destes dias. António Feliciano.
Tenha atenção à onda de calor que vai atravessar a região. As temperaturas, essas, vão atingir os 44, 45 graus, valores elevados e, pior do que isso, persistentes. Ou seja, assim será pelo menos até ao próximo domingo. Esta mudança abrupta nas condições atmosféricas poderá ter um impacto negativo nos designados grupos de risco, em especial crianças e idosos, com quem se deve ter especial atenção, nomeadamente na hidratação e a evitar-se a exposição ao sol. Os serviços de saúde estão atentos ao evoluir das condições atmosféricas e não se poupam esforços para recordar um conjunto de conselhos que deverão ser tidos em consideração no intuito de lidar com as altas temperaturas. A ERTS recebeu Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, e Ana Lourenço, enfermeira da Unidade de Saúde Pública do Aças Médio Tejo, que deixaram alerta em torno desta onda de calor.
Prevê-se que nos próximos dias a nossa região do Médio Tejo seja atingida por temperaturas muito altas e prevê-se uma onda de calor que poderemos até eventualmente chegar a alerta vermelho, que é o topo dos alertas e que são circunstâncias em que põem as pessoas mais em risco de poderem ter problemas de saúde. As ondas de calor são muito perigosas, sobretudo para pessoas que já têm alguma debilidade física, para idosos, para acamados, sobretudo para essas pessoas, mas para todos nós, se não tivermos os devidos cuidados. Estamos numa onda de calor quando temos mais que 3 dias e na região de Santarém, contrariamente a outras regiões do país, foi estabelecido que seriam temperaturas superiores a 38 graus durante mais que 3 dias e que a temperatura de noite seja uma temperatura também superior a 22 graus e que não permite que haja um refrescar das nossas casas e até dos nossos próprios organismos. E, portanto, a onda de calor que nós estamos a prever irá atingir todo o Médio Tejo, sobretudo também algumas regiões como a região do Mação, Sardual, que são regiões sempre muito quentes. E o nosso Tomar, que o nosso claro. Tomar é sempre uma... É sempre, às vezes somos realmente os primeiros...
É verdade.
Estamos em primeiro lugar nas temperaturas, nestas temperaturas altas de verão. Portanto, especialmente as pessoas idosas, os doentes crónicos, com doenças de rins, de pessoas com diálise, de pessoas de doenças de coração, são sobretudo as pessoas que são mais atingidas pelos efeitos nefastos do calor exagerado.
Como a doutora Maria dos Anjos já referiu, realmente os próximos dias vão ser de temperaturas muito altas no Médio Tejo e nós, a nossa missão aqui é precisamente alertar, porque se é familiar ou cuidador de idosos, em especial se forem doentes crónicos ou acamados, temos que ter atenção em que devem ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais, evitar as bebidas gaseificadas e com açúcar e alcoólicas e fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, e evitar as atividades físicas e principalmente as saídas dentro daquele horário mais crítico.
Rádio F, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou, como se esperava, avançar para a segunda fase do estudo de análise de modelos de agregação no âmbito do abastecimento de água e de saneamento de águas residuais no Conselho de Tomar. Como referiu a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, esta não é uma decisão final sobre se o município vai ou não integrar esta empresa intermunicipal, mas apenas a decisão de avançar para a segunda fase deste processo.
Neste momento não é possível continuarmos com sistemas de abastecimento de água e de saneamento isolados, sem que haja uma agregação. Nesse âmbito, a comunidade intermunicipal encomendou um estudo para que analisasse os vários cenários das agregações dos sistemas em baixa, quer da água, quer do saneamento. Esses quatro cenários que nos foram apresentados, que é a primeira fase do estudo, vão desde um cenário que é a criação de uma empresa intermunicipal com capital exclusivo de municípios, portanto não haver a possibilidade de entrada de privados no capital, até a um cenário mais liberal possível, que é a concessão. Importa agora decidir, e é isso que estamos hoje aqui a decidir, avançar para a segunda fase do estudo. E qual segunda fase do estudo? Qual dos cenários estudados, qual aquele em que vamos avançar? E, portanto, avançar para a segunda fase do estudo num cenário de criação de uma empresa intermunicipal com capitais exclusivos dos municípios. Porque esta agregação, já disse, não é possível continuar-se com os sistemas sem estar agregados, sob pena de não podermos concorrer a fundos comunitários. Aquilo que está projetado para o Conselho de Tomar e nesta primeira fase, e portanto a segunda fase irá apurar mais os dados, são um investimento de 33 milhões de euros, sendo que desse investimento, nos primeiros 5 anos, é um investimento previsto de 11 milhões de euros e aquilo que são os capitais da futura empresa serão, o financiamento da futura empresa serão vindos de 3 fontes. Fundos comunitários, empréstimos bancários na banca comercial e através do BEI. A forma de criação, a forma de integração das várias estruturas é o que a segunda fase do estudo nos irá dizer.
A partir deste mês de agosto e até a final do mês de outubro está disponível a plataforma online de acesso aos manuais escolares gratuitos para os alunos do primeiro ao sexto ano de escolaridade a frequentar o ensino público no ano letivo 2018-2019. Para efeito, as famílias, escolas e livreiros devem começar por se inscrever gratuitamente na plataforma Mega Manuais Escolares Gratuitos, na aplicação móvel do Ministério da Educação ou na app Edu Rede Escolar, onde será feita a gestão dos pedidos à medida que forem sendo recebidos. A inscrição dá acesso a um código associado ao número de contribuinte encarregado de educação do aluno num sistema de vouchers que permite levantar os manuais gratuitos numa das livrarias aderentes, independentemente da sua área de residência. As livrarias que se associam a esta iniciativa devem ter equipamento informático necessário para fazer o resgate dos vouchers. O levantamento dos livros não carece de emissão de fatura, pois é faturada à escola onde o aluno está matriculado, podendo ser consultada na plataforma uma listagem de todos os manuais que foram resgatados na livraria com indicação da entidade a quem devem ser faturados. Para os pais sem possibilidade de aceder à internet, podem ainda dirigir-se aos estabelecimentos de ensino onde está matriculado o seu educando e solicitar o voucher em papel. Em caso de dúvidas, poderá também ser consultada a página do grupamento escolar ou solicitada informação no âmbito da escola sede do respectivo agrupamento. Os manuais escolares são gratuitos e são disponibilizados pelo Ministério da Educação, conforme estabelece o artigo 170 da Lei do Orçamento de Estado para 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por motivo da instalação de contentores no Centro Escolar de Santa Maria, em Torres Novas, vão ser ocupados os lugares de estacionamento confinantes com o espaço da obra. A ocupação irá vigorar durante o decurso da empreitada, já que será necessário proceder à transferência dos alunos para instalações provisórias. Serão montadas 8 salas de aulas, um refeitório e instalações sanitárias em módulos pré-fabricados, incluindo a execução das respectivas redes de abastecimento de água, redes de drenagem de águas domésticas e pluviais e redes elétricas. Estão também contempladas zonas de circulação cobertas, com a construção de telheiros de forma a permitir garantir as condições de segurança e da comunidade no espaço exterior. Recordo-se que o atual Centro Escolar de Santa Maria se encontra a funcionar em instalações degradadas e sobrelotadas, pelo que o município torrejano optou por avançar com a requalificação e ampliação das atuais instalações e do espaço envolvente. A obra de remodelação e ampliação do Centro Escolar de Santa Maria tem um prazo de execução de 360 dias, sendo levada a cabo pela empresa Comporto, Sociedade de Construções, pelo valor de 2 milhões e 200 mil euros acrescidos de IVA.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lar Aldeia, assim se chama o novo projeto colocado em prática pelo Sport Clube Operário de Sem Solos, da União de Freguesias de Madalena Bezelga. Ideia esta que consiste no apoio de dimensão social a quem sempre residiu na aldeia e por lá quer ficar. Há já várias soluções implementadas no terreno, caso da oficina das avós, a disponibilização de refeições ao domicílio, entre outras valências, ainda em mente, como uma unidade de cuidados continuados. Em entrevista à ERTS, Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soltos, explicou mais esta ideia meritória de apoio social e diz que a associação tem a responsabilidade de ajudar a comunidade.
O projeto Lar Aldeia parte desta lógica de quando se vai perguntar a qualquer sénior se ele gosta ou se ele quer sair naquela fase da sua vida em que necessita de cuidados adicionais, se ele quer sair para uma área residencial, para os ditos lares, as estruturas que habitualmente são oferecidas e são disponibilizadas, aquilo que eles vão dizer é que não. Eles querem ficar no espaço onde sempre viveram a sua vida, onde têm a sua identidade, onde têm as suas famílias, as suas histórias. E, portanto, esta é a lógica do Lar Aldeia. É de que forma é que nós, enquanto associação, vamos ajudar a permitir essa manutenção dos diferentes idosos na própria comunidade. E, portanto, nós vamos encontrar soluções que já começam a existir, algumas delas, nomeadamente com a oficina das avós, que é a possibilidade de haver elas têm algumas atividades semanais que envolvem, por exemplo, a costura ou, por exemplo, atividades físicas. Portanto, neste momento tem também ginástica de manutenção, entre outras, e temos já também algumas ofertas de disponibilizamos o serviço de refeições domiciliárias. Portanto, há aqui algumas componentes que começam já a ser disponibilizadas à própria comunidade, mas queremos reforçar num pacote mais integrado. Para quê? Para que quem vive e os habitantes da aldeia de Sem Solos possam estar connosco o maior tempo possível. O projeto, no seu lado mais ambicioso, será nós podermos ter, mesmo até, quem sabe, e este é o meu desejo, e agora estou a manifestá-lo publicamente, mas o meu desejo era que houvesse mesmo um elemento de, por exemplo, de cuidados continuados no futuro, para que, obviamente, nós sabemos que há fases da nossa vida que, se calhar, vamos requerer um cuidado especializado, ou seja, nós vamos querer pensar uma resposta, mais uma vez, com os diferentes parceiros, mas que possa possam integrar a própria comunidade.
Até 31 de agosto, a Casa da Cultura da Sertã tem patente ao público a exposição Arte do Papel e dos Fósforos, da autoria de Vítor Lopes. Estarão em disposição diversos objetos decorativos, como sertãs, barcos, moinhos, entre outros, elaborados com recurso a materiais diversos, como fósforos, paus de gelado, palitos e páginas de diversas publicações. Vítor Manuel Farinha Lopes nasceu em 73, reside entre a Serra Freguesia de Várzea dos Cavaleiros, no Conselho da Sertã. Sua experiência profissional prende-se essencialmente com trabalhos duros e pesados da vida na serração. Embora nunca se tenha dedicado afincadamente aos trabalhos manuais, recorda desde criança um barco em fósforos que o pai fez na década de 60, quando estava a prestar serviço militar. Mas só em dezembro de 2016, ao visitar uma página do Facebook, vê uma peça e desafia-se a si mesmo a fazer algo de semelhante. Começou assim o seu hobby, que lhe ocupa muitas horas dos tempos livres, a par dos trabalhos hortícolas. As suas peças não são planeadas ou desenhadas, inicia a peça e, à medida que vai ganhando forma, é que decide o passo seguinte. A exposição Patente na Casa da Cultura da Sertã pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30 e sábados, das 10 às 17h.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, o Museu dos Rios e das Artes Marítimas, em Constância, recebe no seu jardim o contador de histórias António Fontinha para dinamizar duas sessões de contos tradicionais portugueses, uma às 15 horas, outra às 21h30. António Fontinha nasceu em Lisboa, viveu em Angola até 1974, tendo-se iniciado na prática de contador de histórias em 1992. Já em 95, rendido aos encantos da narração oral, passou a viver em exclusivo do contar histórias, o que lhe tem permitido calcorrear o país de leste a leste. A base do seu repertório são os temas da tradição oral portuguesa e, paralelamente à atividade de narrador, tem feito recolha de contos tradicionais. Com a dinamização destas sessões de contos portugueses, o município de Constância prossegue a sua estratégia de divulgação e promoção do património e, simultaneamente, diversifica a oferta cultural para quem vive no concelho e para todos aqueles que elegem Constância como destino nestas férias. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.